espelho.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes. Realmente, é uma situação bastante preocupante. O mês de janeiro nós fechamos o mês com 6 focos e agora, fevereiro, ainda não acabamos o mês, estamos com 23 focos. Isso, a comunidade hoje é a nossa referência no auxílio ao combate a esse mosquito. Eu sei que às vezes os agentes de endemia estão retornando várias vezes numa mesma residência, no mesmo local, mas é mesmo em função disso. Esse local que está recebendo repetitivamente os agentes de endemias são os locais que a gente chama de ponto de calor. É onde nós temos os maiores números de focos do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. Nós temos uma concentração de focos entre Jardim América e Glória, nas laterais que se estendem das duas BRs, seja a BR-116, que já pega aqui no lado do Jardim dos Pampas, que tem alguns focos também, e as 285, que pega Jardim América e o Glória.
Inclusive.
Exatamente, no sábado pela manhã, alguns moradores devem ter percebido que bem cedo a gente estava com as máquinas nas ruas, aplicando o inseticida de combate ao alado, porque em 3 dias nesses locais aí foram constatados 8 focos. Em
Três
3 dias.
dias, oito.
Porque como é que a gente faz isso, essa constatação? Quando, por exemplo, uma pessoa me traz um mosquito que se confirme no laboratório que é o um mosquito da Aedes aegypti, ou no trabalho de rotina dos agentes de endemias a gente encontre larvas ou pupas do mosquito, a gente retorna para aquele local e abre o raio da visita, que é a inspeção de 100% dos imóveis, num raio de 300 metros em cada ponto daquele quarteirão. E cada vez que a gente abria o raio, mais focos aparecia. Então aí o protocolo indica a aplicação do inseticida. Se a gente, por exemplo, encontrar um mosquito ou um morador nos trazer um mosquito e a gente constatar que é o Aedes e a gente fazer aquela inspeção de 100% dos imóveis e não encontrar mais nenhum foco, a gente não aplica protocolo de inseticida. Porque não constatou que ele esteja voando naquela região e o mosquito tem como voo 300 metros. Então, assim, aquele mosquito pode estar aí há algum tempo e parado naquela região. Na própria residência, a gente faz as inspeções que tem que ser feitas e a gente não encontra. Então, a gente é um foco que ele começou e terminou naquele local. A tendência é o quê? O mosquito depositar os ovos, se procriar num local e se espalhar em todo aquele raio de 300 metros. Quando a gente encontra alguma coisa isolada, ou ele foi transportado para aquele local, de alguma forma ele chegou lá, mas ele chegou isolado. Ele não se repetiu naquele mesmo espaço de território aí. Não, primeiro a gente faz a parte do imóvel por imóvel de visita, de vistoria, para confirmar mais focos. É o primeiro passo é o quê? A visitação de 100% dos imóveis. Nessa visitação, se a gente encontrar mais focos, aí sim a gente faz um segundo passo, que é a aplicação do inseticida. Exatamente, é bem isso aí o raciocínio. Porque assim, ó, se nós estamos indo repetitivamente, como às vezes as pessoas dizem, nossa, mas vocês estiveram aqui a semana passada. É que nem o Vladimir falou, é um alerta. Por que que eles estão vindo novamente? É porque foi encontrado foco. E a gente tenta fechar os focos, tenta eliminar o foco daquele local. Porque o ano passado, como foi falado no início da entrevista, nós tivemos dois autóctones, ou seja, o mosquito está transmitindo na cidade.
O mosquito...
está aqui. Então, assim, ó, quando a gente encontra o foco e o foco confirma a presença de mais focos naquele local, naquela localidade, a gente tem que intervir várias vezes, uma, duas, três vezes, até a gente conseguir diminuir a incidência de focos ou zerar o foco, que é o nosso objetivo, é zerar o foco. Exatamente. Exatamente, todos esses tipos de recipientes, eles são criadores. Mas o que, que aqui nós temos percebido a presença de focos nos quais locais? Em depósito de máquinas agrícolas, pedimos para que essas pessoas que trabalham com as máquinas agrícolas, principalmente essas máquinas com conchas, que armazenam água, ali nós temos encontrado muitos focos de Aedes. As pessoas que continuam armazenando água da chuva em casa, com aquele intuito de reutilizar a água, se fizer isso, faça bem feito, faça da forma que isola a entrada do mosquito. Não deixe entradas para o mosquito. Se o agente de Emias vai na sua casa, mesmo que o seu recipiente esteja com água e esteja fechado, pede para ele fazer uma inspeção nesse recipiente. Protejam-se. A proteção de vocês está em receber bem esse agente de Emias e mostrar todas as possibilidades que pode oferecer na sua casa como local e criador para o mosquito. Sim, posso. Os principais sintomas são dor muscular, aquela dor atrás dos olhos, que as pessoas podem sentir assim, não fechar o olho, aquela dor parece bem profunda, a tal da dor ocular. Dor no abdômen ou ossos, articulações, febre, fadiga, mal-estar, perda de apetite, tremor, sudorese, aquela sensação de frio e calor ao mesmo tempo, dor na cabeça, e também podem apresentar manchas avermelhadas ou náuseas. Diante desses sintomas, de alguns desses sintomas, não precisa ser todos, eu citei a maioria que pode acontecer. Dois sintomas desses já é o suficiente para a gente desconfiar que tem algo errado. O que, que a pessoa tem que fazer? Imediatamente procure sua unidade de saúde ou a sua referência de atendimento médico. Quem vai lhe dar o diagnóstico e vai fazer os devidos encaminhamentos e fazer o protocolo desse encaminhamento é o médico, é o atendimento médico. Então, assim, na situação endêmica que nós nos encontramos em Vacaria hoje, qualquer tipo desses sintomas, como agente de endemias, como eu já trabalhei em campo, como eu conheço alguma coisa da questão do inseto, do processo do inseto, da contaminação, qualquer sintoma desses, de um ou mais, procure a sua unidade de saúde, então, a sua referência. Repito, por favor. Dor muscular, dor atrás dos olhos, abdômen ou ossos também sentir dor, aquela dor no abdômen, dor de barriga, vamos ser bem francos, dor de barriga, dor nos ossos, articulações, aquela sensação quando tu vai fechar a mão que parece que as articulações estão todas doloridas, febre, a fadiga, mal-estar, aquela perda de apetite, tremor, suor, dor de cabeça e também aquelas manchas avermelhadas pelo corpo ou náuseas. Todos esses sintomas são sintomas comuns à dengue. Como eles podem ser, como sempre se fala, pode ser confundido também com outra doença. Por isso que nós pedimos, consulte o seu médico, consulte a sua unidade de saúde ou a sua referência médica. É bem interessante esse questionamento dele, porque caixas d'água hoje é muito comum nós encontrarmos elas como recipiente de recolhimento de água de chuva. É para se preocupar, sim. Ela pode oferecer, ser um local de criador do mosquito, sim. O que teria que fazer nessa situação? Ou a caixa, como eu falei anteriormente, estar bem vedada, inclusive o tal do ladrão que tem ali na lateral da caixa, ou pegar, fazer uma denúncia ou pedir para as pessoas, pedir para o pessoal das endemias ir lá e fazer uma visita e explicar e mostrar como é que está a situação da caixa. Pode continuar? Não pode continuar? E para continuar, o que é preciso fazer para se prevenir a família e o seu vizinho também? Fizemos.
Tem denúncia?
O telefone da Vigilância Ambiental é 3231-6450.
Vamos lá, 3.
Isso. Liga para lá, tem uma pessoa ali, vai colocar a situação, o endereço da onde está essa situação que se torna perigosa, que a gente faz uma visita assim, domiciliar lá e passa as orientações devidas e pede providências.
Alô, Noeli.
Exatamente. E importantíssimo essas pessoas nos passar esses endereços. A cidade está dividida em 20 grandes áreas. Dentro 20? Dentro dessas 20 grandes áreas, nós temos vários bairros. Então, assim, ó, as equipes estão direcionadas em duas partes da cidade. Uma equipe para um lado e uma outra equipe para outro lado. Mas, nesse momento do mês de fevereiro, em função desse alto número de focos, eles estão concentrados todos numa área onde estão aparecendo os mais focos. Então, assim, ó, o meu local está assim, tá da seguinte forma. Não tem problema, a gente conversa com essa pessoa, a gente vê a situação daquele ambiente e desloca uma equipe para lá para fazer esse atendimento também. Só que, no momento, nós estamos concentrados exatamente nessas duas áreas que está sendo o problema maior, que é Jardim América e Glória. Exatamente, por isso que nós tivemos que... Exatamente, a gente pensa nessa, a gente imagina que seja essa possibilidade de ser as BRs, porque está nas laterais da BR, sabe? E nessas locais também nós temos grandes empresas, principalmente empresas de máquinas agrícolas e outras empresas, ou as próprias mecânicas, seja de automóvel, seja de máquina agrícola, são nesses locais onde a gente também tem encontrado muito focos. Aí o que tem acontecido? O mosquito faz o depósito nesses locais e se espalha para as residências próximas, por isso que a gente está sendo repetitivo nessas visitas nesses locais. O seu Milton... Aqui são duas situações diferentes. Por que que a gente se preocupa muito com o mosquito na cidade? Porque o Aedes aegypti, ele pode contaminar um outro mosquito que está lá no interior, chamado albopictus, que é o Aedes albopictus. Ele contaminado, ele pode contaminar o pessoal do interior. Esse mosquito ali no interior, ele é muito comum, só que ele é um mosquito do meio ambiente, faz parte do ecossistema, que ele se torna, ele também é uma vítima desse mosquito. No interior, até o momento, nós nunca tivemos um caso de dengue no interior. O que que acontece com os açudes, como o senhor ali questionou? Os açudes, eles são criadores, se não for bem cuidado, ladrão de borrachudos. Ali, sim, o interior tem o problema do borrachudo. Independente. Exatamente. Esse é um outro programa. Borrachudos. Trazendo muitos... Exatamente, é borrachuda. Esse aqui é um mosquito diferente. Mas o mosquito Aedes aegypti, o da dengue, está relacionado com o albopictus, que é outra situação. O que que vai acontecer? A pessoa vem na cidade, é picada pelo mosquito aqui, que está doente, e retorna para a sua residência no interior, e com a presença do albopictus, ele também se alimenta de sangue humano. Ele vai picar essa pessoa e se contamina. E ali ele se torna outro vetor que contamina a dengue. Sandra, eu tenho... O recado é o que eu sempre peço, colaboração. Precisamos que a comunidade colabore cada vez mais. Após uma chuva, dá uma verificada no seu pátio. Elimine todo e qualquer tipo de armazenamento de água. Hoje eu não posso chegar e dizer um recipiente específico. Hoje é geral. Hoje nós temos que ter aquele olhar clínico geral. O que que na minha casa está oferecendo possibilidades de criadores? Eliminem, trabalhem com a gente, recebam os agentes de endemias nas suas casas. Qualquer dúvida, se for agente de endemias ou não, eles estão todos uniformizados. Ligue para o setor 3231-6450 para receber com segurança também o agente de endemia. E ali, tire todas as suas dúvidas. Que esse agente de endemias está preparado para isso. Além de fazer a parte mecânica, que é a eliminação e coleta, ele também vai explicar o processo de criadores, o que acontece, o ciclo de vida do Aedes aegypti. Valeu, obrigado.